Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Boa noite para todos. Nós estamos numa série aqui há 2 semanas sobre adoração e oração. Quantos têm sido abençoados? Amém. Todos? Eu espero. E se você não assistiu as últimas palavras, quero te encorajar você a assistir as últimas palavras. Estão lá no canal da Ir Brasil no YouTube. Não é uma construção cronológica, mas existem palavras que vão edificar a cada passo nesse processo de adoração. Você sabe que você foi feito para adorar. Todo homem carrega no seu interior um desejo por adorar, por encontrar o seu Criador. E hoje eu vou continuar essa série. A primeira eu falei sobre adoração, a segunda sobre oração, e hoje a gente volta para a adoração novamente, ok? A grande parte do nosso DNA aqui como igreja, como ir, como casa, é adoração. Se você já participou, como você participou hoje de um período de adoração aqui, ou melhor, um período de adoração com música, você vai perceber que existe uma atmosfera, que a gente dá bem liberdade para Deus agir. Desde os primórdios dessa casa, das primeiras reuniões que nós fizemos, quando começamos essa igreja com 5 pessoas, nós já tínhamos já uma cultura de adoração interna. E aquilo que começa em nós, um dia se manifesta fora de nós. E a gente entende que Deus vem construindo a história dessa igreja em cima desse fundamento de adoração. E nós não temos pressa para isso. Pressa é o defeito de quem sempre está atrasado. Então a gente não está atrasado. A gente está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E Deus está fazendo a cada sessão uma construção nova, e a cada ano uma construção nova, mais um degrauzinho nessa edificação desse lugar que é um altar para Deus. E hoje eu quero continuar essa série, eu quero continuar contando uma história para vocês. Quero começar contando uma história para vocês. Alguns anos atrás, acho que quatro anos atrás, nós fizemos uma conferência, Nova Geração, no Centro de Convenções de Brasília. E nessa conferência, foi uma das conferências que nós mais gastamos dinheiro para poder realizá-la. Nós pegamos grande parte do nosso recurso, e quando nós sentamos para poder fazer a estratégia, eu falei, eu quero que nesse ano, uns 3, 4 anos atrás, nós pisemos em um novo lugar. É hora de a gente arrebentar. É hora de a gente botar LED e fazer um planetário de LED. É hora de a gente alugar o melhor equipamento de som. É hora de nós darmos um novo passo, porque nós queremos trabalhar com excelência. E eu estava pregando uma série naquela época que era Beleza, Excelência, Criatividade e Integridade. Beleza, Excelência, Criatividade e Integridade. Beleza, Excelência, Criatividade e Integridade. E eu estava tentando formar o time, a mentalidade do time, em cima de Beleza, Excelência, Criatividade e Integridade. Porque eu acredito que esses quatro fundamentos revelam uma essência de Deus, ou uma verdade de Deus. Está comigo? Então, nós não estamos ainda em todo aquele lugar que Deus planejou para a gente, mas estamos dando um passinho de cada vez para esse lugar de beleza, excelência, criatividade e integridade. Então eu falei, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e nós vamos fazer a melhor conferência que nós fizemos na nossa vida. Vai ser uma das principais conferências da nação. Então nós vamos investir dinheiro. E quando nós botamos a conta do papel, assim, fomos fazer a conta, nós não tínhamos nenhum terço daquilo para poder fazer. E eu falei, nós vamos fazer. Os caras estão doidos, Guga, nós vamos fazer, mas a conta não fecha. Eu disse, quando fechou? Sempre quando a gente soma no final, ou no início não fecha, mas no final Deus bota a mão e sempre acontece. Vamos lá, gente, vamos, tenham fé. É engraçado, porque sempre quando você anda, se você é um homem sem fé e anda com alguém de fé, aquele homem de fé vai ofender você. A fé sempre ofende aquele que não tem fé. Então, não sei se você já andou com alguém que carrega uma atmosfera de fé sobre si, que ele sempre está andando para um lugar que é um lugar que não é tão legível. E nós decidimos fazer então. Então nós fizemos assim uns... Eu me lembro quando eu apresentei o projeto pro nosso técnico lá de montagem, de tudo. Ele olhou e falou assim, cara, vocês são doidos. A gente teve que contratar assim um gerador muito mais potente para empurrar o LED. Foi aquela coisa maluca, sabe, que eu gosto de fazer. E aí a gente colocou tudo aquilo e todo mundo estava perguntando, por que isso, Guga? Eu falei, porque nós vamos glorificar Jesus. Eu estou cansado de ver crente fazendo filme, que a pedra que rola de cima do monte para baixo é aquele bolo de isopor que você vê, sabe? Aquela vergonha, o bolo de isopor enrolando, caindo, é uma pedra ou um isopor rolando? Não, é isopor, mas estão dizendo que é uma pedra. Eu não sei você, mas eu cresci tendo vergonha das músicas ruins que a igreja fazia. Tinha algumas que eram boas, mas muitas eu tinha vergonha, porque era tão sem excelência que eu falava, meu Deus, eu tenho vergonha de mostrar para meus amigos. Eu tinha vergonha de mostrar o material gospel para as pessoas que eram de fora da igreja. Por quê? Porque era tão sem excelência que eu dizia, eu não tenho coragem. Eu não sei se você já se envergonhou de algo que você mesmo fez, que quando lá no futuro você pega e olha e fala assim, Deus, eu não tenho coragem de botar isso para frente. Eu me lembro um amigo meu que disse para mim, eu quero escrever um livro de ficção, e ele escreveu o livro, e alguém deu um conselho para ele, engaveta esse livro, daqui a 8 meses, a 1 ano, você lê de novo antes de lançar. Depois de 8 meses ele foi ler o livro, ele ficou tão envergonhado que ele escreveu num ano para trás, que ele falou, não tenho como lançar esse negócio, literalmente rasgou. Mas o que eu quero dizer é que naquele dia nós estávamos rompendo um limite, sabe, uma barreira, que eu estava dizendo, olha, nós vamos caminhar para um lugar mais excelente. Então nós fizemos aquela conferência, teve uma repercussão gigante na nação, foi algo assim muito legal que aconteceu. E uns três, quatro dias depois, eu estava sentado num café, com a minha Bíblia do lado, lendo a Bíblia e tomando café de manhã. E eu não sei se você gosta de café, mas eu amo café, que Deus abençoe as fazendas de café do Brasil, de Minas Gerais e de todo o país. E aí eu estava lá tomando meu café e lendo a Bíblia. E eu participava de um grupo, de vários grupos, eu saí de um monte de grupo, não sei se você gosta de grupo, eu não gosto tanto de grupo, mas eu saí de vários grupos, mas eu estava nesse grupo na época, era um grupo de líderes do Brasil, líderes cristãos do Brasil, e quando eu peguei o celular para olhar o WhatsApp, assim, tinha mais ou menos umas 30 e poucas mensagens, eu acho que era isso, um pouco mais ou um pouco menos, nesse grupo. E eu rolei, passei para o lado para poder ver o que, que era, e quando eu vi a mensagem que tinha desencadeado todas as outras era, cara, eu queria aqui abrir meu coração, uma pessoa lá do Nordeste do Brasil, que tem feito um trabalho incrível de missões, e ele escreveu assim, cara, eu queria aqui abrir meu coração, esses dias eu estava aqui, olhando aqui a internet, e eu vi aí uma conferência, os caras gastaram rios de dinheiro para colocar LED naquela conferência, botaram o som, não sei o quê, e nós estamos aqui trabalhando com os pobres, por que não pega todo esse dinheiro e dá para os pobres? Por que ficar gastando dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro com esse negócio de estética? A estética tem que passar, o que a gente precisa é de essência. Aí começa a falar aquelas coisas bonitas, sabe? A gente não precisa de estética, a gente precisa de excelência, excelência não tem muito a ver com estética, tem a ver com sistema de raízes, algo mais profundo, e o pessoal, é isso mesmo e tal, todo mundo entrou comentando, e eu fiquei olhando a mensagem e disse, respondo, não respondo, porque eu sabia que era pra gente, eu respondo, não respondo, e normalmente eu não respondo, quem me conhece sabe que é difícil eu ir pra internet e ligar aqui a câmerazinha aqui do Instagram e falar, vocês estão falando aqui? Acho que ninguém nunca viu fazendo isso, porque eu acredito que uma reação ao erro cria outro erro. Todas as vezes que você reage a um erro, você cria outro erro. Já viu quando alguém grita com você e você grita de volta? Você está reagindo a um erro, criando um outro erro, né? O teu filho faz uma coisa errada e você vai não corrigir, reagir, você acaba prejudicando e gerando um outro erro. Então normalmente quando a gente reage a um erro, a gente cria outro erro. Agora, eu estou lá com o celular na mão e falou, respondo, não respondo, 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 analisei meu coração, se meu coração estava no lugar certo, e respondi. E eu respondi de uma maneira que alguns aqui vão entender, porque alguns conhecem esse texto bíblico, talvez outros não entendam. E eu respondi assim, quando aquela mulher quebrou o vidro de alabastro aos pés de Jesus, porque teve uma mulher que entrou 3-4 dias antes de Jesus se entregar, ela entrou e pegou um vidro com um nardo caro, que era o salário de um ano que tinha dentro daquele vidro, e ela quebrou os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os cabelos, ok? E Judas olhou aquilo e falou bem assim, essa mulher é louca, eu deveria vender tudo e dar aos pobres. E eu disse assim naquele grupo, eu peguei essa história e respondi assim, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, Judas disse a mesma coisa. E houve silêncio no grupo. E depois, o cara que tinha começado a conversa, ele mandou uma mensagem no privado. E de verdade, eu não estava nem bravo, nem chateado. Eu só queria mostrar que adoração não é só o ato de você fazer algo pelos outros, ou você viver depositando seu dinheiro em algum lugar, ou sua vida em algum lugar. Adoração está ligada a tudo que aponta para Jesus. E ele me mandou uma mensagem no privado, nós começamos a conversar, e foi tranquila a conversa. Eu disse para ele: olha, eu só me posicionei a respeito da teologia que eu acredito, não é nada pessoal, porque eu acredito que tudo que aponta para Jesus, seja o LED que eu coloquei na conferência, seja a luz que nós estamos fazendo, seja filmes que estão levando dezenas e centenas e milhares de reais para que saiam com excelência, tudo que aponta para Cristo está glorificando Jesus de alguma maneira. Então nós temos que tirar a mentalidade que devemos dar em vez de construir. Você entende o que eu estou dizendo? Então foi uma conversa bem amistosa, e ele pediu perdão, e eu falei para ele: não, está perdoado, vamos construir algo para Jesus, vamos. É tão importante dar comida para os pobres, sim, é tão importante você derramar o seu dinheiro, sim, em obras de caridade, e ser solidário e generoso, mas também é importante fazer coisas com excelência, porque assim como nós adoramos doando para os pobres, nós adoramos quando nós pegamos um produto bem feito para o reino de Deus, que glorifica Jesus, que aponta para Jesus, e todos dizem assim: uau, isso é magnífico. Cara, que música é essa? As pessoas ainda perguntam: isso é música cristã? Será que isso é música cristã? Será que isso é um cristão que fez? Ei, presta atenção. Nós estamos apagando esse negócio, nós estamos acabando com esse negócio, porque tudo irá glorificar o Senhor. Mas naquele dia, quando eu disse isso e nós começamos a conversar, eu percebi algo. Que muitas vezes os nossos valores, muitas vezes as nossas experiências estão afetando a forma que nós enxergamos a adoração. E é triste, é uma realidade triste nessa colocação de Judas e dizer: dá aos pobres. Por quê? Porque Judas estava valorizando mais o óleo do que a presença de Jesus. Você percebe que Judas estava olhando para o óleo e estava dizendo: isso serve para alimentar os pobres, do que dizendo: isso está apontando para Jesus. Ele reconheceu mais o valor do óleo do que a presença do Senhor naquele lugar, do que o próprio Jesus naquele lugar. Sabe, muitas vezes na nossa vida de adoração nós estamos perdendo o senso do que é importante. Nós consideramos algo mais importante que o Senhor, e significa que nós estamos deixando ídolos tomar conta do nosso coração. Então, nessa primeira fase que eu quero trazer para vocês, o entendimento dessa mensagem dessa noite é que a nossa vida precisa apontar para Jesus. Tudo, diga tudo. Tudo. E nós precisamos aprender a valorizar Jesus no dia a dia das nossas vidas. E como nós aprendemos a valorizar e viver uma vida que valoriza o Senhor no dia a dia da nossa história? Quando nós entendemos que tudo em nós deve apontar para Ele. Tudo em nós deve glorificar o nome dEle. Sabe, não existe, escuta, não existe uma atividade espiritual. Sabe, em todas as religiões você vai encontrar uma atividade espiritual. Você vai encontrar um sacerdote vestindo uma roupa sacerdotal. Você vai encontrar alguém botando uma roupa que é uma roupa de culto. Vamos para a igreja, pega a roupa de culto. Não, essa não é roupa de culto, essa é roupa de culto. Sim, eu sei que nós temos que dar o melhor para Deus, mas não tem a ver com a roupa, você entende? E aí você vai para aquele lugar, o sacerdote vai para aquele lugar com a roupa, daquela maneira, com o incenso na mão, e ele faz atividades espirituais de adoração. Mas no reino de Deus não existe uma atividade espiritual, existe um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Significa que agora você não entra em adoração, você vive em adoração. Perceba isso, porque isso vai mudar a sua história. E quando você percebe que você é um ser espiritual, tem uma alma e habita em um corpo, você começa agora a entender que tudo na tua vida tem que apontar espiritualmente para alguém, para o Senhor Jesus. E agora você percebe que A sua vida se torna uma vida de adoração a Deus. A sua vida se torna um altar de adoração a Deus. Você sabe que a palavra grega, olha que interessante isso. A palavra no grego para adoração no Velho Testamento, ela é prostrar-se, com o rosto em terra. Então, grande parte da manifestação e adoração na Velha Aliança, no Velho Testamento, a Bíblia é dividida em duas grandes partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Você vai encontrar esse prostrar-se com o rosto em terra. Isso é uma forma de adoração. Mas no Novo Testamento, o verbo utilizado para adorar é proskineu, que significa, além de adorar, beijar. Além de se prostrar com o rosto em terra, beijar. Essa palavra proskineu vem de prosopon, que significa também que é igual a rosto, face ou cara. Fica comigo. Então, adorar no Novo Testamento é beijar o rosto. E na verdade é beijar entre os dois olhos. Então, adoração na nova aliança tem a ver com beijo, beijo tem a ver com intimidade. Então a vida de adoração na nova aliança não é simplesmente se prostrar diante de alguém, mas se relacionar com aquele que você prostra. Você está comigo? Então o que eu quero propor para você, quando aquela mulher samaritana conversa com Jesus, ela fala: onde nós devemos adorar? Nos templos de Samaria, nos montes de Jerusalém, ou nos templos de Jerusalém, nos montes de Samaria? Jesus fala: a hora vem, é chegado que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz: vocês adoram o que não conhecem, nós judeus adoramos o que? Conhecemos. Então o que ele está dizendo? Que a adoração está ligada a conhecimento, e conhecimento está ligado à intimidade. Então na nova aliança, o que Deus quer propor para a sua vida e para a minha vida, que não é simplesmente um ato de se prostrar, não é um ato apenas de se entregar, mas é um ato de se relacionar. Deus está te chamando para uma intimidade. Presta atenção, isso aqui não é um livro de regras. Isso aqui é uma carta de amor. Isso aqui é algo relacional. Você tem que amar esse livro. Porque quando você lê esse livro, você não está lendo palavras, você está lendo uma dissertação de amor pela tua vida. Não é simplesmente uma conduta, é um chamado a você ter um relacionamento profundo com Jesus. Jesus está vivo. Por isso, no relacionamento com Deus, nós precisamos entender que nesse relacionamento, quando nós entramos num relacionamento, numa intimidade, as pessoas que entram na intimidade, elas se tornam pouco condenadoras e mais amorosas. Tem muita gente que quando se aproxima da palavra sem se aproximar do relacionamento, e aqui presta atenção, não quero desconsiderar a palavra de Deus, no nome de Jesus, eu amo a palavra de Deus, mas tem gente que fez guerra lendo a Bíblia. Tem gente que cortou a orelha de outro tentando defender Jesus, está lá na palavra. Quando você tenta se relacionar com a palavra sem antes ter intimidade com o Senhor da palavra, significa que você pode causar tragédias usando a palavra, porque o próprio diabo usou a palavra para tentar enganar Jesus. Está escrito: dê ordem aos seus anjos, e ele virá para te servir. Lá na tentação, Jesus disse: não tentarás o Senhor. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus combatia a palavra com a palavra, porque Jesus estava na palavra do relacionamento, não na palavra que ofendia ou que tentava outro versículo da palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero propor para você é que muitas vezes nós, como cristãos sem relacionamento, nós estamos tentando condenar pessoas, usando o conhecimento bíblico para levar as pessoas à condenação, em vez de usar o conhecimento bíblico para quebrar e levar os corações até Cristo. Mas quando você entra numa vida de intimidade, você se torna pouco condenador e mais amor. Um dia os discípulos de Jesus estavam passando por uma cidade, e os caras começaram então a tretar com Jesus, a brigar com Jesus. E naquela vida naquela dinâmica de atacar Jesus, os discípulos de Jesus ficaram nervosos com ele. Ou melhor, nervosos com aquelas pessoas que estavam falando contra ele. Você tem um amigo, você já, não sei se você já participou de alguma coisa assim, mas você tem um amigo que entrou numa confusão e você não queria entrar na confusão, você entrou na confusão para defender teu amigo, é teu amigo. Então quando eles atacaram Jesus, eles ficaram extremamente ofendidos e viraram para Jesus e falaram: vamos orar, Jesus, para que caia fogo do céu e consuma toda essa região e mata todo mundo. Eles sabiam que eles tinham autoridade para fazer isso. Por quê? Porque eles tinham uma imagem na cabeça. Escuta isso, não perde isso não. Eles tinham uma imagem fundamentada na cabeça deles. Qual era a imagem? A imagem do profeta Elias. A imagem do profeta Elias era: eu clamo e o fogo desce dos céus e consome os profetas de Baal. No Velho Testamento, esse profeta clamou e desceu um fogo do céu e matou profetas de Baal, profetas que adoravam outros deuses. Então eles pegaram uma imagem de um Deus da velha aliança e trouxeram para a nova aliança e tentaram fazer Jesus agir como Elias agiu. Mas Jesus não é Elias. Jesus é Jesus. Jesus é o grande eu sou. E ele diz assim: se vocês não entendem que espírito vocês são, Jesus dizendo a eles: o filho do homem não veio condenar o mundo, o filho do homem veio salvar. E o que ele estava dizendo? Quando você se relaciona com a palavra viva, você vai começar a interpretar a palavra viva de uma maneira diferente do que se relacionar só com a letra que mata. Por isso você precisa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo interprete esse livro para você. Você está aí? Olha que interessante isso, gente. A primeira vez que Deus fala para Moisés tirar a água da rocha, ele fala para Moisés bater na rocha. Você lembra disso? Bate na rocha. Ele tinha uma vara na mão, bate na rocha que a água vai sair. Então ele batia na rocha e a água saía e matava a sede daquelas pessoas que estavam sendo transicionadas do Egito para a terra prometida. Então a primeira vez Deus falou: bate na rocha. Na segunda vez Deus falou: fale a rocha. Você lembra disso? Porque o relacionamento, Deus estava mudando a maneira de se relacionar. A rocha é uma tipologia de Cristo. Ele estava dizendo: como eu me relaciono com você, ou como você se relaciona comigo e eu me relaciono com você, era por vara, mas agora é por palavra, é por intimidade. Você se relaciona com Deus muitas vezes pela vara, que fere, ou pela amizade que se comunica. Perceba que Deus estava transicionando aquele povo, a mentalidade daquele povo, de um ataque para uma comunicação. O que eu quero propor é que quando você entra em intimidade com Deus, você começa agora a viver uma vida que é uma vida de respostas diferentes ao que está à tua volta, porque a tua vida se torna um lugar de adoração. Agora não é, presta atenção, não é um espaço, não é um momento. A sua vida se torna um lugar de adoração. E nesse lugar de adoração, nesse lugar que você se torna, Deus te chama para você viver algo. Quando você se torna um altar de adoração, Deus te chama para viver algo. Algo chamado sacrifício de louvor. Diga: sacrifício de louvor. E é aqui que eu quero grifar para que você entenda. Deus nos chama para entregar um louvor sacrificial a Ele. E quando eu falo sacrificial, eu falo a partir da plataforma do relacionamento do amor, amém? Porque fora da plataforma do relacionamento do amor, por isso eu construí toda essa introdução para chegar nesse lugar, senão ficaria sem sentido. Quando você se relaciona com Deus sem a plataforma do amor, o seu sacrifício se torna uma punição, não uma expressão do teu sentimento genuíno pelos céus. E eu queria ler um texto com vocês, que esse texto ele fala desse sacrifício de adoração, ou ato de adoração sem um ambiente de adoração. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Estão prontos? Estão aí? Vamos lá, abra comigo em Atos 16. Diz assim, versículo 16 de Atos 16: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo indignou, voltando para ela, para aquele espírito, disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Paulo exorcizou aquela mulher, ok? Percebendo que a sua esperança de lucro já tinha se acabado, os donos daquela escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Versículo 20. Levando os magistrados diante daqueles juízes da época, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fosse açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere inferior e lhe prenderam os pés a um tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Diga amém. E os outros presos ouviam eles cantando. E de repente, eu amo esses textos da Bíblia que aparece esse de repente. O de repente é a melhor coisa. Eu oro para que o de repente de Deus aconteça na tua vida. Você está vivendo uma vida tranquila, você está vivendo uma vida normal, e de repente Deus muda o cenário. Acontece essa mudança, esse shift. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para matar-se, porque pensava que os presos tinham fugido. Então ele disse: os presos fugiram e agora os meus superiores vão me matar, então eu já vou tirar minha vida. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui dentro ainda. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou, levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no seu Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e eles todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Cristo Jesus. Aqui mostra um cenário. Qual é o cenário? O cenário de uma adoração que não está ligada ao ambiente, um cenário de um sacrifício de adoração. Esses caras, eles estavam pregando, e quando eles estavam pregando, eles foram pegos, levados à praça, julgados pelos magistrados, açoitados e jogados no cárcere inferior. Na última vez que eu tive Israel, ou na penúltima vez que eu tive Israel, eu perguntei para um dos guias: o que é o cárcere inferior? Ele disse: provavelmente é uma prisão embaixo da prisão, dividida por grades. Então quem faz xixi e cocô em cima, cai em quem está embaixo. É o pior lugar para se estar dentro de uma prisão. Então Paulo e Silas, eles estavam literalmente em um lugar que não era um lugar dos melhores, porque eles estavam pregando o evangelho. Mas aquele lugar, a Bíblia fala que perto da meia-noite eles começam a orar e levantar a adoração. O que eles fizeram? Eles estavam presos, mas levantaram um sacrifício de adoração. Esses dias eu disse algo no estudo bíblico que eu faço, que o valor da uva é menor do que o valor da uva esmagada e processada. O que é mais valioso, uma uva ou uma garrafa de vinho? O que é mais valioso, um boiado de uva ou uma garrafa de vinho? Lógico que a garrafa de vinho, porque a garrafa de vinho foi, o vinho veio da uva que foi esmagada. Então existem horas na nossa vida que Deus nos proporciona sermos esmagados, ou Ele nos permite chegarmos em uma situação que seremos esmagados, para que saia uma perfeita adoração, para que o valor aumente. Escute o que eu vou te dizer. Eu me lembro de uma história do dia que o pai do pastor Bill Johnson morreu, há 14 anos atrás. A família do Bill Johnson vive muito tempo. Para quem não sabe quem é o Bill Johnson, é um pastor numa igreja lá na Califórnia, uma igreja que é amiga nossa. E ele é um cara incrível. E o pai dele morreu com 73 a 75 anos, morreu para a família dele novo, porque os membros da família do pastor Bill Johnson, todos eles falecem depois dos 90. Agora a família da Mara. Então, ele morreu, e todos eles achavam que estava prematuro aquela morte. Ele adquiriu uma doença e começou a piorar, e agora está toda a família, literalmente toda a família. Ele foi para casa, botaram ele em casa, montaram ali uma semi-UTI no quarto da casa dele, e eles ficaram fazendo turnos de adoração e oração. Olha que coisa linda. E 3 dias, no final do terceiro dia, ele faleceu, com 73, 75 anos. E diz que o Bill Johnson disse que ele saiu e ele foi para fora da casa. E ele falou: Deus, eu quero te adorar. E ele começou a adorar Jesus. E quando ele estava adorando Jesus, ele lembrou de algo, ele pensou em algo. Ele disse o seguinte: o único lugar que eu tenho e o único espaço de tempo que eu tenho para adorar de uma maneira sacrificial e com dor é agora. Porque quando eu for para o céu, lá não haverá dor, lá não haverá sacrifício. Então o Senhor me permitiu viver uma janela para que eu pudesse adorar de uma maneira sacrificial. Presta atenção, o único tempo que você tem na sua existência, porque sua existência não é o tempo nessa terra, sua existência é eterna, para você adorar de uma maneira sacrificial, mesmo com perdas, mesmo com ganhos, mesmo entendendo, mesmo não entendendo, é agora. Perceba que Paulo e Silas, eles tiveram oportunidade. Eu me lembro que eu estava com um pastor e a gente estava fazendo um evento, e a polícia chegou nesse evento. E ele, eu disse para ele: cara, nós vamos ser presos. Ele disse: glória a Deus que eu vou ser preso por Jesus. Meu sonho é ser preso por Jesus Cristo. Talvez nós nunca sejamos presos no Brasil por pregarmos o Evangelho, mas existem outros tipos de dores e outros tipos de sentimentos que talvez você esteja passando agora: tristeza, depressão, ansiedade, medo, angústia, incerteza do futuro, as coisas não estão se encaixando na tua vida. Eu quero te propor algo, fazer como Paulo e Silas, depois de terem sido feridos, descerem uma prisão no cárcere inferior, levantarem as mãos e adorarem Jesus, porque o único espaço de tempo que você tem para adorar o Senhor é agora, em sacrifício, é agora. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 15: por meio de Jesus Cristo, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto, olha, perceba isso, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós oferecemos a Deus, olha o que o texto está dizendo, continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Quando? Quando isso é fruto dos lábios que confessam o nome de Deus. Deixa eu tentar explicar isso para você. Ele está dizendo que o sacrifício contínuo está ligado a lábios que confessam o nome dele. Significa que quando nós conseguimos adorar Jesus, mesmo não entendendo, ou confessar Jesus, mesmo não entendendo as circunstâncias, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a ganhos, mesmo em meio ao alto do monte ou no mais profundo vale, significa que agora nós estamos vivendo uma vida de um sacrifício constante a Deus. Quando nós conseguimos professar adoração a Jesus, mesmo em meio a circunstâncias. O que eu quero propor é que você precisa achar Deus, ou que levantar um altar de adoração a Deus no meio de tudo. É mais ou menos assim: você é o altar, tem fogo dentro de você, o fogo está queimando dentro do seu coração, porque para você ser um altar, você precisa de fogo. Se você não tem, você precisa clamar a Deus para que Deus enche o seu coração de fogo. Significa que agora, a dor, quando a dor chega perto do altar da sua vida, a dor agora é queimada sobre o altar do incenso e ela sobe como incenso ao Senhor. Quando a tristeza chega perto da tua vida, o altar queima a tristeza e você confessa a Jesus: no meio da tristeza eu te adoro. Quando a perda chega perto da tua vida, o altar, que é fogo, queima aquela perda sobe como incenso de adoração a Deus. Tudo que chega perto de você agora se torna incenso suave ao Senhor. Percebe isso? Você não está escolhendo a situação para adorar, você está adorando no meio da situação. Não, eu vou adorar só quando eu for para Malibu, aleluia. Quando eu estiver em Malibu, quando eu estiver lá em San Diego, eu vou levantar as minhas mãos olhando para aquele mar maravilhoso e vou dizer: glória ao Senhor. Quando eu for para Maldivas, eu vou olhar para aquele mar de X cores, eu vou dizer: louvado seja o nome do Senhor pela tua beleza. Não, existe beleza no meio das perdas. Quando a gente glorifica o Senhor nesse lugar, um incenso diferente sobe a narina de Deus. Você está aí? Porque Deus não vai fazer nada através de você sem que antes tenha feito em você. Porque não existe lugares difíceis, existe lugares onde a glória de Deus ainda não se manifestou. Vou voltar a repetir. Não existe lugares difíceis, existe lugares onde a glória de Deus ainda não se manifestou.
Meu casamento está difícil, sabe? Eu casei com um filho do demônio.
Adore Jesus nesse lugar. Perceba que é fruto dos lábios que confessa o nome. Isso é o sacrifício de louvor. Fruto dos lábios que confessa o nome. Confessa Jesus. Sabe, confessa Jesus no meio das crises. Confessa Jesus no meio das perdas. Confessa Jesus no meio das dores. Confessa Jesus quando você ganha muito. Confessa Jesus, adore Jesus quando você ganhar pouco. Sabe, não seja as circunstâncias que alimente a sua adoração. Seja a tua adoração que alimente as circunstâncias. Seja Deus o centro da sua história, da tua vida. Não faça Deus refém, a sua adoração refém dos momentos. Faça cada momento refém da sua adoração. Deus me deu, glória ao nome dEle. Algumas coisas foram embora, glória ao nome dEle. Você está entendendo? Tem alguém aí, pelo amor de Deus, tem alguém aí? Me ajuda a pregar nessa noite. Sabe, eles tinham, Paulo e Silas, eles estavam todos mijados, com feridas nas costas e no corpo, e perto da meia-noite eles estão cantando:
então minha alma canta a ti, Senhor.
Sabe, perto da meia-noite eles estão louvando o nome do Senhor, e de repente eles começam a mostrar que não existe um lugar perfeito para adorar, que existe um adorador fazendo de qualquer lugar um lugar de adoração. Deus quer te dar uma vida que transforme qualquer lugar. Deus não quer que você seja modelado pelos lugares. Eu te garanto que se você adorar a Deus no inferno, o inferno treme. Eu te garanto que se você adorar a Deus nos lugares mais escuros, brilhará a luz. Eu te garanto, se você adorar a Jesus no meio das perdas, algo vai acontecer dentro de você, e algo vai subir aos céus, que irá reeditar a sua história. Aprenda a viver não adorando em um lugar, mas viver adorando a partir de um lugar. Escuta o que eu vou te dizer, presta atenção. C.S. Lewis diz assim: nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. O que eu quero propor para você é o seguinte, pegando esse entendimento do C.S. Lewis, ele está dizendo o seguinte: se você não aprende a adorar a Deus nas coisas mais simples, quando você necessitar de adorar a Deus na hora mais difícil, você não vai conseguir. Então adore a Deus quando aquela água do teu chuveiro, quando você abrir o teu chuveiro, aquela água cair sobre você. Porque tem gente que está tomando banho de caneca, e tem gente que não está tomando nem banho na África. Adore Deus quando você botar a chave no carro e ligar. Adore Deus quando você vê o teu filho correndo no quintal da tua casa. Adore Deus quando você entrar na tua faculdade. Você que estuda, ao entrar na tua faculdade, mesmo não sendo aquela faculdade que talvez você sonhou que você exercesse ou que você estivesse, adore a Deus quando você escovar o dente de manhã, adore a Deus quando você abrir os olhos e saber que você tem a vida de mais um dia, ou que você teve a vida do dia de ontem. Adore a Deus quando alguém olhar para você e falar: eu te amo. Adore a Deus nas coisas mais elementares da vida, mais simples da vida, as pequenas coisas que ninguém adora. Deus, eu te adoro porque eu tenho conseguido amarrar o cadarço do meu tênis, que minha barriga não cresceu tanto, que eu estou difícil. Não, é sério, porque eu tenho movimento para conseguir amarrar o cadarço do meu tênis. Adore a Deus nas coisas simples e elementares da vida, porque isso vai te programar para adorar a Deus quando você precisar exercer um sacrifício de adoração. Adore, em todo tempo adore. Cara, eu estou com dor, adore. Deus, o Senhor está me dando graça. Eu não estou dizendo que Deus está colocando a doença na tua vida, não é nada disso. Eu estou dizendo que Deus está te dando a oportunidade de você fazer algo que você não terá em outro lugar. Adore a Deus. Enquanto o teu esposo não é transformado, adore a Deus, porque depois que ele for transformado, você não vai ter mais a oportunidade de adorar a Deus, porque agora ele já está transformado. Mas se você ficar murmurando, esse cara, não, adore a Deus. Adore a Deus quando você não tem tantos recursos, porque um dia você terá, e no dia que você tiver, você não vai ter mais oportunidade de adorar por aquilo que você não tinha naquele dia. Você entende? Adore a Deus em todo o tempo. E para me encerrar, volto a repetir, não existe lugares difíceis, existem lugares onde a glória de Deus ainda não se manifestou. E para me encerrar, quando Deus manda aquele terremoto, olha o que é a vida de adoração, gente. Olha quando você está queimando. Quando você está queimando, você não está preocupado em ser livre de algo. Você está preocupado em se sacrificar por algo. Escuta isso, vou repetir, porque isso é muito forte. A maioria da igreja está tentando, está orando para ser livre de algo. E Deus está dizendo, não quero te livrar de nada. Eu quero que você se sacrifique por algo. Deus te colocou nessa terra para você se sacrificar por alguém. Deus te colocou nessa terra para você morrer por uma causa maior. Você entende? Nós temos um monte de zumbi nessa terra, vivendo sem propósito, sem destino, porque está dizendo, vem a mim, vem a mim. Deus está dizendo, vá até eles, se entregue por algo. Então, quando Deus manda o terremoto, olha que loucura, alguns já ouviram falar sobre isso. Deus manda o terremoto, as cadeias são abertas, prá, 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 todo mundo é livre. Vamos lá, você apanhou, você se sacrificou, você foi injustiçado, jogado no cárcere inferior. Deus abre as cadeias, o que você faz? Mano, Deus me livrou, vamos correr daqui, antes que essa cadeia feche de novo, não é isso que você faz? A maioria de nós faríamos isso. Mas a Bíblia fala que o soldado acordou e quando viu as cadeias abertas, ele botou a espada no peito para se matar, porque ele dizia, agora se esses caras fugiram, os meus senhores vão me matar. E Paulo e Silas gritou de dentro da cadeia. Isso parece maluquice. Gritou de dentro da cadeia, ei, ei, não lance mão sobre você, nós estamos aqui ainda. O que faz dois caras ficarem lá dentro da cadeia, mesmo depois de Deus ter promovido uma possível libertação ou livramento para eles? O senso da vida de adoração e de missão. Eles tinham tanto entendimento que a vida deles precisava ser entregue por algo, que eles não estavam preocupados em serem livres de algo, eles estavam preocupados em se entregarem por algo. Deus me livra, Deus me livra. Deus está falando, não quero te livrar, eu quero que você se sacrifique por isso. Se sacrifique pela sua esposa, sacrifique pelo teu esposo, sacrifique pelos teus amigos. A Bíblia fala, o maior no reino é aquele que deu a vida pelos seus amigos. É o maior do reino. Você está aí? O que eu quero dizer para você? Para de pedir para Deus te livrar e comece a dizer para Deus o que e aonde eu devo me sacrificar. Porque Deus vai te livrar de todas que Ele não tem para você. Mas tem muita gente pedindo para Deus livrar aquilo que Deus quer que você entregue. Então Paulo e Silas ficou dentro da cadeia. E dentro da cadeia ele disse, ei, estamos aqui ainda, nós não vamos fugir. Nós estamos aqui porque você precisa de Jesus Cristo. Você precisa se tornar um adorador como eu me tornei um adorador. Sabe umas coisas piores na vida? Eu encerro com isso, para a gente adorar e ceiar. É você ser feito para algo. Uma das coisas mais tristes da vida é você ser feito para algo e nunca entrar no plano, o plano daquilo que você foi feito. Você foi projetado, desenhado. A cadeira foi desenhada para ser para alguém sentar nela e ela nunca ser usada. É um desperdício, sim ou não? É aquela história que eu contei um tempo atrás Você vai lá na casa, exemplo, você vai lá na casa da tua avó, tem uma cristaleira na casa da tua avó materna, e aquela cristaleira, na casa da tua avó paterna, aquela cristaleira está lá com todos os copos de 90 anos, as xícaras de 90 anos, sem nenhum arranhão, está tudo pronto, tudo lindo, e ela leva você, filho, vem aqui, meu filho, você está vendo? Nunca foi usado, perfeito, oh, admire. Se fosse eu ficaria, oh não, como é possível uma cristaleira que foi, ou cristais, ou copos, ou xícaras que foram feitas para serem usadas, nunca serem usadas, qual é a beleza disso? Aí você vai na casa da tua avó materna, tem lá uma caneca, toda quebrada, sem a alça, aí você fala assim, vó, joga esse negócio fora, ela, não meu filho, isso aí sobreviveu a sua mãe, a sua tia, o seu tio, sobreviveu a você e vai sobreviver aos seus filhos, aos meus bisnetos. Essa caneca tem história, ela foi usada. Você quer ser uma cristaleira que nunca foi tocada, ou você quer ser uma caneca que tem história para contar? Você quer ser aquilo que não tem nenhum tipo de marca, ou você quer carregar marcas pelo sacrifício? Você entende? Presta atenção. No dia que Jesus, presta atenção, cara, no dia que Jesus ressuscitou, Jesus chega na reunião, os discípulos estão numa reunião, Jesus atravessa a parede. Oh, cheguei! Aí os caras, oh, você está vivo! Sou eu mesmo! Vamos comer! Jesus gostava de comer. Jesus é crente. O que você vai fazer depois daqui? Comer. E aí, foi Jesus que criou o padrão da comida. E aí, cara, tinha um cara que não estava na reunião, o nome dele era Tomé. Aí Tomé chega na reunião trazendo o lanche do McDonald's. Yeah! Aí está todo mundo caído no chão. Chorando. Aí ele, mano, o que eu perdi, velho? Cara, você não acredita? Eu me lembro, eu posso imaginar Pedro. Tomé! Teu vacilão, onde é que você estava? Eu estava comprando o lanche do McDonald's que você mandou eu comprar, Pedro. E você não deveria ter ido. Você não deveria ter ido, cara. Jesus apareceu. Não, Jesus não apareceu. Jesus morreu, cara. Não, Jesus apareceu aqui. Falei assim, não, só acredito se eu ver. Só acredito se eu ver. Toma aí um McLanche feliz aí. Você merece um... E aí, dias depois, Tomé encontra Jesus. E aí Jesus vira para Tomé, sou eu, Tomé. E Tomé, não, só acredito se você deixar eu tocar nas tuas marcas. E Jesus abre as mãos, tá, as marcas dos cravos. Olha que interessante. Jesus estava com o corpo glorificado depois da sua ressurreição. Tinha morrido e ressuscitado. E o que estava aparecendo? As marcas. Você sabe o que a gente vai levar para o céu? As marcas da nossa entrega. As marcas do nosso sacrifício, as marcas de um sacrifício de adoração. Não tente poupar tua vida, se entregue pelos teus filhos, se entregue pelos teus amigos, se entregue por obras maiores, se entregue, isso é uma vida de adoração. Chegou a hora de nós entendermos que nós não temos que poupar mais a nossa vida, a gente tem que entregar a nossa vida. E por quem você vai entregar a tua vida? Por Jesus Cristo. Fique aqui em pé nessa noite.